Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 231, A Dupla Vista e os Mundos Superiores. Estamos no livro segundo do Livro dos Espíritos, chamado Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma, item Dupla Vista. Vamos começar. Questão 448, a dupla vista é permanente? No programa anterior, nós só tocamos nessa questão. Ela agora vai merecer uma atenção muito maior. A gente só leu a primeira linha no programa anterior. A faculdade, sim, né? A dupla vista é permanente. A faculdade, quer dizer, a potencialidade, o poder, sim. O exercício, não. Quer dizer, o indivíduo tem dupla vista, ele tem sempre. Mas ele não vai estar toda hora utilizando-se da dupla vista. Isso é interessante, mas o que vem agora é revolucionário. Isso a gente tem que entender. Porque o que os Espíritos respondem aqui, de certa maneira, sintetiza a compreensão espírita de todos os fenômenos magnéticos e mediúnicos. E é interessante porque mesmo pessoas que conhecem essa resposta, embora a maioria não conheça, não entende. Estou dizendo isso, não é para gerar polêmica, não, é só para chamar a atenção, porque é um fato. Não entende. Se você entender isso de fato, se você refletir sobre essa questão, você vai superar o que eu chamo de período pré-histórico da mediunidade. Né? A mediunidade entendida de uma forma mítica. A mediunidade entendida da forma dos mitos. Porque nós, ainda no século XX, a grande maioria dos não espíritas e a grande maioria dos espíritas que não compreenderam o espiritismo ainda compreende a mediunidade de uma forma mitológica. Né? As pessoas dizem isso? Não, mas a gente, observando o que elas dizem, a gente constata claramente que o modelo de compreensão da mediunidade ainda é mitológica. Basta ver como elas analisam os fenômenos mediúnicos de pessoas famosas e não famosas, tá certo? Vamos lá, o que é que eu quero dizer? Essa compreensão mitológica da mediunidade é sempre uma compreensão mágica, maravilhosa, como algo fora do normal, fora do dia a dia, fora do habitual. Essa é a compreensão mitológica. De repente você está lá e, por algum motivo, o deus grego resolveu fazer uma coisa. E ele faz e acabou-se. Né? É aquela coisa que não tem um começo, um meio e um fim, não tem uma lógica, não tem uma compreensão estruturada. Assim as pessoas veem a mediunidade, quando não compreenderam o espiritismo. E essa resposta que vai explicar o que é dupla vista, vai também mostrar essa visão. Por favor, atenção. Vou repetir rapidamente a pergunta e vou na questão, no desenvolvimento da questão. A dupla vista é permanente, a faculdade sim, o seu exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, quer dizer, nos mundos mais evoluídos que a Terra, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Olha a lei geral. Aí vai continuar a resposta. Também a dupla vista é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos sonâmbulos lúcidos. E essa é também a razão porque eles se manifestam à voz mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Gente, tem um universo aqui dentro. A gente vai ficar com essa questão e tenho certeza que não vai dar tempo esgotar. Vamos lá. O que é que os espíritos estão retomando aqui? Tudo o que a gente já falou, o que é a dupla vista. A dupla vista é o quê? É o indivíduo, é quando eu ou você conseguimos perceber mais como espírito desencarnado do que encarnado. Nós conseguimos perceber mais com o perispírito, para ser preciso. Isso é dupla vista. É uma percepção que não vem do corpo, mas vem do corpo espiritual. No mundo onde o corpo é menos grosseiro, o que acontece? O perispírito está menos preso. estando menos preso, o perispírito capta, tem uma percepção mais ampla. O que é que é extraordinário aqui? É o que está por trás dessa visão. E aí você vai se avaliar agora se você tem uma visão mitológica ou não da mediunidade. O que é que os espíritos estão dizendo? E da dupla vista dos fenômenos magnéticos. O que é que os espíritos estão dizendo? Tudo isso é fenômeno do dia a dia. É isso que a gente tem que entender. Não é o fenômeno mitológico que o deus grego resolveu, qualquer deus aí de qualquer mitologia, né? O deus da mitologia escandinava, enfim, qualquer um. Resolveu agora fazer uma coisa. Não. Todos esses fenômenos são fenômenos do dia a dia. Você sempre vai ter isso. Nos mundos evoluídos, dupla vista é o básico normal. Se você, ele não está falando de mundo muito evoluído, não. Está falando de mundos menos grosseiros que a Terra. E aí eu acho que é onde a gente tem que entender. Em mundos um pouco menos grosseiros do que a Terra, a dupla vista é o básico, é o normal. Se você está num mundo menos grosseiro que a Terra e você não tem dupla vista, é mais ou menos como você está na Terra, todos nós já tivemos isso, numa encarnação em que você é cego. Você não tem o que para a maioria é básico. Uma percepção que para a maioria é básica. E isso a gente não entende. Porque para nós, espíritas que não compreendemos o espiritismo, a dupla vista é uma coisa excepcional. É uma coisa extraordinária. É uma coisa que ninguém pode nem mexer. Vai fazer uma experiência de dupla vista no centro espírita. Vão dizer que não pode, ou vão dizer que você é uma pessoa excepcional, se você conseguir, quer dizer, são as explicações mitológicas. É uma coisa muito além da normalidade. E a visão que os espíritos estão ensinando aqui é o seguinte, isso é o básico. Se você for para um mundo um pouquinho menos atrasado que a Terra, todo mundo tem dupla vista. Por quê? Porque o perispírito está um pouco mais liberto, o corpo é menos grosseiro, então ele percebe um pouco mais. Então, essa é a visão que parece muito simples, mas que muda tudo. Porque quem entende isso não vai estar adorando o médium. Não vai estar, vale, o fulano estava aqui e conseguiu ver lá em casa. Isso é básico. Aí a gente vai para o outro lado, que é o nó do nó. O nó do nó é o seguinte, a gente torna esse tipo de experiência extraordinária, aí um bocado de gente que tem carência emocional começa a dizer que está vivenciando isso sem estar. E é só o que tem. Não, porque eu vi isso, eu vi aquilo, eu não sei o que, eu digo, ótimo. Eu já encontrei várias pessoas que me disseram que tinha essa facilidade, que via com toda a facilidade do mundo. Eu disse, que extraordinário, vamos fazer uma experiência. Vamos marcar um dia, você na sua casa, no centro espírita, onde você se sinta mais confortável. Lhe dou meu endereço. Às vezes a pessoa até conhecia a minha casa. E eu vou estar na sala da minha casa com três objetos em cima da mesa. Eu peço só que você me diga que objetos são esses e descreva. Pronto, acabou a dupla vista da pessoa. Então a gente fica assim, a gente supervaloriza de um lado e as pessoas emocionalmente carentes dizem que tem aquilo que a gente supervaloriza para tentar desesperadamente preencher as suas carências emocionais. Resultado, a gente bloqueia de duas formas a naturalidade do fenômeno e a possibilidade de experiências saudáveis. Porque se é uma coisa normal, a pessoa tenta. Se ela conseguir, conseguiu. Se não conseguir, não conseguiu. Aquilo ali não é um concurso de grandeza espiritual. É apenas o exercício natural de uma faculdade. Então, entender isso é fundamental para que a gente possa ir para o ponto central que eu quero dizer agora. Nós sequer, teoricamente, entendemos isso como básico. E aí a gente vê o quanto a gente está longe de um mundo menos grosseiro. Porque quando a gente entende como básico, a gente simplesmente trata com naturalidade e exercita. e exercita. Se a gente classifica como algo absolutamente anormal, extraordinário, as pessoas que têm ou bloqueiam ou começam a se desviar emocionalmente porque acham que são extraordinárias, quando que os espíritos estão ensinando para a gente é o seguinte, isso é o básico. Não tem nada, né? Você não é evoluído porque você tem isso, meu filho. Isso é o comum, né? É como você está numa cidade aí, sei lá, do interior, onde poucas pessoas têm acesso, sei lá, um celular com internet, um smartphone que tem internet, beleza. E aí todo mundo acha, e de repente você chega e diz, olha gente, na maior parte do Brasil isso aí é básico, né? Você tem um celular que pega internet, torna ninguém, isso é um básico, isso é uma capacidade, isso é uma faculdade básica de um celular. Então é isso que a gente faz com a dupla vista. Ao invés de a gente tratar como uma coisa básica e cuidar com carinho e com respeito, a gente torna algo excepcional, distorce, cria toda uma carga de carência para as pessoas que, enfim, né, de status. E não tem o mínimo, a gente faz a mesma coisa com a mediunidade. Eu acho que não vai dar tempo a gente partir para outra. Então assim, o que é que eu acho que é interessante? Se a gente pensa que a Terra vai se tornar um mundo melhor, a gente tem que olhar nos mundos menos grosseiros que a Terra. E aí é onde eu quero mostrar que nós, em nome do Espiritismo, às vezes trabalhamos contra a evolução da Terra. Na prática. Por quê? Porque os espíritos colocam que nos mundos evoluídos, dupla vista é comum, mediunidade é comum, é coisa do dia a dia. O mundo um pouco mais evoluído que a Terra, ele tem a linguagem como a gente tem, mas ele tem duas linguagens já, digamos assim. Ele tem a linguagem articulada, eles conversam, abrem a boca e conversam. Não estou falando dos mundos evoluídos, estou falando um pouquinho melhor. E tem a dupla vista. E isso é usado no dia a dia. Vou dar um exemplo básico. Sei lá, a criança aí tem infância, mais curta, mas tem infância. A mãe está preocupada com a criança, ou a criança está com saudade da mãe. O que é que ela faz? Ela se concentra e vê a mãe de longe. É isso. Não tem nada demais, né? Ela se concentra e diz, o que é que minha mãe está fazendo agora? Ou a mãe, por algum motivo, está preocupada com a criança ou quer ver, ela para um pouquinho ali o que ela está fazendo, se concentra e vê a criança. Ah, ela está bem. Isso é básico, gente. Isso é básico. Então, à medida que nós, espíritos, transformando o que é básico e elementar em extraordinário, nós estamos trabalhando contra o progresso da Terra. Porque a gente precisa dessa, a gente precisa integrar isso no nosso dia a dia. Para a gente ser menos grosseiro. Não é para ser evoluído, não. É para ser menos grosseiro. É para ser menos das cavernas. Então, na hora que a gente dá uma qualidade excepcional, a gente está simplesmente alimentando o atraso. Para encerrar, quem foi que disse isso para a gente? Jesus de Nazaré. Ele fala, ele marca, na hora que a Terra entrar numa fase de regeneração, isso se torna básico. É a marca prática e objetiva. O que é que ele diz? No fim dos tempos, né? No fim dessa etapa extremamente atrasada que a gente ainda vive, vossos filhos profetizarão, terão visões e sonhos. Não faz parte da visão a dupla vista? Vista, gente, vamos lá. Kardec era gramático, ele conhece as palavras. Dupla vista, visão. Tem alguma coisa a ver? Será que tem alguma coisa a ver? Então vamos ter cuidado, porque em nome de, às vezes, valorizar o espiritismo, entrar ou dessa coisa empolgada e mitológica, a gente acha que está valorizando o espiritismo e a gente está trabalhando contra o Cristo. Dupla vista, mediunidade, são coisas elementares e básicas, e nós temos que ter a lucidez, a honestidade de dizer, nós do movimento espírita não dominamos nem o beabá. Nós ainda sequer nos doutoramos como doutores do ABC. Nós, em maioria, ainda somos analfabetos. quando se trata dos fenômenos que os espíritas classificam como básico. Nós somos analfabeto em dupla vista. Nós somos analfabeto em sonambulismo. Êxtase eu não vou nem falar, porque não é nem isso. Não merecemos nenhum título de analfabeto em êxtase. Então tem que entender, senão a gente fica falando um bocado de besteira, achando que está no mundo elevado, que a gente entende um bocado de coisa, a gente não tem nem um canudinho de doutor do ABC. Então, se a gente quer contribuir, vamos colocar as coisas no lugar. É a minha referência? Não. É a dos espíritos. Os espíritos não falam em mundo evoluído aqui. Eles falam em mundo menos grosseiros. É importante observar isso. Então, se a gente quer se preparar para caminhar para um mundo menos grosseiro, vamos nos colocar no nosso lugar, né? Tentar o nosso doutorado do ABC. Se a gente conseguir isso nessa encarnação, eu, pelo menos, já estou extremamente satisfeito por mim. Um grande abraço. Vamos continuar com esse tema fascinante. Espero que a gente tenha dado um passo a mais na nossa compreensão. Vamos à nossa segunda parte. Paz e alegria em seus corações, queridos filhos, queridas filhas. Sim, o Cristo aguarda a vossa decisão mais serena e sincera para autorizar a expansão de vossa percepção. Não para o deleite, não para a estúpida necessidade de exibicionismo que toca alguns corações queridos. Não para isso. Mas para que você sinta-se um ser imortal. Imagine uma sociedade em que milhares de pessoas exercem a dupla vista com toda a naturalidade. O exercício desta dupla vista, simples e elementar, mas com naturalidade, vai educar milhões de pessoas. Isso espírita é incapaz hoje de entender. Ele quer se exibir, quer um palco, quer muitas coisas, mas não quer com tranquilidade, com amigos sinceros de trabalho, dizer, venha cá, vamos fazer uma experiência, vamos fazer uma prece. Vou observar o que está acontecendo agora, na outra sala, e você me diz se é verdade ou não. Pronto, só isso. E simples, sem exibicionismo. E a pessoa pode até ficar espantada porque é ignorante. E ele diz, ah, você está espantado? É porque a sua ignorância é muito grande. Leia esses dois livros e veja que isso é normal. Imagine milhares de pessoas fazendo isso, com uma certa regularidade, amparada por seus guias espirituais. Simples, é só isso. Isso mudaria mais o mundo do que essas palestras exibicionistas, esses eventos espíritas que cada vez mais parecem com um show business. É isso que vocês querem? Verá artistas vulgares que atraem multidões para faturar melhores? Não condeno os artistas, mas pergunto se é esse o modelo de Paulo, se é esse o modelo de Pedro, se é isso que o Cristo deseja. Se perguntem. Precisamos, filhos e filhas sinceros e amados, quebrar com isso, não combatendo, mas nos conscientizando e vivendo de maneira diferente. Não preciso de um palco ilustre para apresentar as verdades cristãs. Quero me preparar para apresentá-la no meu dia a dia, inclusive com fenômenos desse tipo, porque assim o Cristo anunciou, e não serei eu que vai criticar ou querer alterar a estratégia estabelecida pelo governador deste mundo. Precisamos nos submeter a esse amor operante, a essa inteligência sublime que se chama Jesus de Nazaré, porque ele não é apenas um ser que ama, ele sabe e age, e ele é o grande comandante, o eleito de Deus, que guiará a transformação do mundo. E felizes serão todos aqueles que se submeterem à estratégia do Mestre, vivendo tudo aquilo que ele manda, no limite de suas forças, de seus sinceros corações. Esses serão os que herdarão o mundo. Porque ser manso não é ser uma lesma. Ser manso e pacífico é ser submisso às orientações do Senhor a cada instante. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.